está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
Personificação, metaverso, processamento massivo de dados, LGPD e foco na experiência do cliente são elementos que transformam o marketing digital com muita rapidez. Neste ambiente, a captura e o armazenamento de dados por parte das empresas se tornam, por exemplo, tarefas estratégicas. São temas que você ouve neste episódio, que reúne dois profissionais de destaque na NTT Data Brasil. Luciana Marilac, líder de marketing digital em Digital Experience na NTT Data Brasil, e Anderson Rossin Ferreira, manager em Data and Analytics na NTT Data Brasil, para discutir os rumos que o marketing digital está tomando e até onde ele pode chegar.
Bem-vindos ao Let's Talk da NTT Data Brasil. Estamos aqui hoje para falar, afinal de contas, para onde o marketing digital está indo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muitas novas tecnologias atraentes e todo mundo buscando, as marcas, as empresas, todo mundo querendo seguir essas últimas tendências. E como a transformação super acelerada e hiperpersonalizada do mercado digital, como é que o marketing está reagindo e se conectando com essas novas tendências? Como é que a gente não fica de fora dessa hype e, ao mesmo tempo, a gente consegue garantir o profissionalismo e a qualidade na entrega desses novos ativos digitais? A gente vai falar sobre o futuro do marketing digital, que se mostra cada vez mais diversificado, inclusivo e conectado às necessidades reais dos usuários e das marcas. Eu estou aqui para falar com vocês. Meu nome é Luciana Marilac. O pessoal me chama de Lu, de Mari. Sou uma mulher de 36 anos, sou branca, sou ruiva, tenho sardas no rosto, tenho uma boca grande aqui, então tenho que tomar cuidado porque ela não é só grande de tamanho, eu gosto de falar também. Eu sou formada em jornalismo, em marketing e ciência de dados, né? Especializada em marketing digital e digital analytics, bem focada na experiência digital, na jornada do usuário nesses ambientes digitais. Aqui na companhia eu faço parte do time de Digital Experience, estou na NTT Data Brasil há quase 3 anos e meio, trabalhando em diversos projetos e hoje a gente veio falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre isso. Hoje eu sou líder em Digital Experience e estou aqui com o meu colega de trabalho, Anderson Rossin, eu vou deixar ele se apresentar.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson Rossin, sou um homem de 1,86m, branco, cabelos e olhos castanhos, tem uma boca também relativamente grande, um nariz também um pouco grande. Atualmente estou usando barba, uma barba de duas cores, um pouco branca, um pouco castanho escuro. Afinal de contas, eu já estou com 40 anos, faz com que a minha barba, né, seja de duas cores. Eu tenho formação em sistemas de informação, alguns cursos voltados também para a área de tecnologia. Trabalho com tecnologia já há 20 anos. Atualmente na NTT Data eu sou gerente executivo da unidade de negócio de Data Analytics Brasil. E nesse tempo que eu estou aqui, a gente trabalha aí com projetos de dados, Big Data, no segmento da área de Data e Analytics. Tá? Sou casado, tenho 2 filhos e no meu tempo livre aqui gosto muito de estar me inteirando dos temas mais diversos. E o digital marketing, né? Marketing digital é um dos temas que eu gosto de estar aprendendo constantemente, tendo muito a respeito. Esse é um pouquinho do que eu faço, de quem sou eu, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Ao longo aqui do nosso podcast, a gente vai falar sobre esse tema, né, que é para onde o digital marketing está indo, e trocar uma ideia aqui com a Lu, para a gente falar um pouquinho, juntar nossas experiências, as nossas visões, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a nossa visão sobre o tema.
Nesse primeiro momento, falamos já das novas tecnologias que são atraentes e elas estão sendo buscadas pelas empresas, né? São muitas tendências, são muitas proposições. E eu quero fazer uma provocação aqui, Anderson, para a gente falar um pouco dessa base, né? Qual que é a base do marketing? O que que o marketing precisa ter? Quais são as expectativas dos profissionais de Data Analytics e Digital Experience para preparar esses ambientes de dados, o ambiente de experiência para o time de marketing envolvendo todas essas tecnologias emergentes. Hoje a gente trabalha junto produzindo essa jornada de dados, essa jornada de experiência, e precisamos falar da base, porque acaba se perdendo no meio de tanta novidade, acho que a gente esquece do porquê que estamos aqui. O que é o marketing? Então, acho que vale a gente só fazer um pequeno recap aí, né? Vamos falar assim, recapitular um pouquinho do marketing. E aí, para fazer esse recap, eu quero citar o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, que traz para a gente aí as fases do marketing. Hoje, ele está trazendo o marketing 5.0. Então, eu vou citar rapidamente aqui essas fases do marketing, onde a gente vê uma evolução de um marketing que começou no reconhecimento de necessidade do cliente, né? Então, você vê lá no marketing 1.0 e no 1.2, a gente fala de produto e cliente. Então, era um marketing focado em desenvolver um produto que se destacasse, focado na necessidade dos clientes. Quando a gente vai para o marketing 3.0, aí a gente já começa a sair um pouco do âmbito do produto que eu estou vendendo e para quem eu estou vendendo, e a gente se foca em quem está vendendo. Então, a gente fala no marketing 3.0 dos valores das empresas. Então, eu como consumidora, estou vendo uma empresa atendendo as minhas necessidades, desenvolvendo produtos que atendem as minhas necessidades. Essas empresas, essas marcas, elas têm valores? Eu acho que o marketing 3.0, ele já foi um grande, já teve uma grande ruptura ali, né? Porque era vender produto, e de repente começou ali, tá, mas quem tá vendendo, afinal de contas, também? Quais as intenções de quem tá vendendo? Eu acho que por essa o mercado não tava esperando, né? Na época, a gente pode pensar no marketing 3.0 ali no começo dos anos 2000. E aí a gente fala do marketing 4.0, dos nossos últimos 10 anos aí, onde a venda, ela se torna um processo. Então, não é só eu ir lá na prateleira do shopping, do supermercado e comprar um produto e acabou, né? Porque eu vi o comercial na novela, porque eu vi uma matéria num site, um blog. Não, a venda ela é um processo, e ela é um processo multitelas, ela é um processo físico e digital ao mesmo tempo. Não existe mais, né? Produto offline, produto online, não. Tudo é um processo, você está na loja, você está pesquisando o preço do mesmo produto no concorrente para saber se você vai comprar naquela loja física, se você vai comprar online. O marketing 4.0, ele fala do processo de venda. Além de ter um produto que atende a necessidade do cliente e de uma empresa que tenha valor, existe um processo. E aí a gente começa a falar de cross-sell, né? Toda essa multidisciplinaridade neste processo de venda. E o marketing 5.0, que é onde estamos agora, falando sobre como é que a gente agrega essa experiência, como é que a gente agrega o valor à experiência dos usuários. Então, só para começar essa provocação, né, já que a gente vai falar para onde é que o marketing está indo, acho que vale a pena a gente lembrar de onde o marketing veio, afinal de contas, que veio dessa questão do foco no produto, em seguida foco no cliente, em seguida foco na empresa, para a gente começar com o processo de vendas, já uma jornada, e agora olhar para essa experiência. Agora a gente tem um metaverso que navega nesses ambientes de realidades virtuais, a gente tem bots com inteligência artificial, então assim, o universo digital ele realmente está atrativo, está grande, tem muita coisa para fazer. E aí, Rocim, lembrando da nossa base aqui, né, do nosso trabalho, que às vezes a gente esquece de tanto ficar lá nos códigos e decifrando bases de dados e desenvolvendo estratégias, né, de marketing digital, a gente acaba esquecendo de onde é que o marketing veio. E aí, queria pedir a sua opinião. Olhando para todo esse universo, esse desenvolvimento do marketing e para as novas tecnologias de uma forma geral, você como esse especialista na área de Data Analytics, como é que você enxerga, como é que o Big Data tem transformado esse mercado e potencializando cada vez mais essas tendências?
Legal, Lu. É importante a gente pegar um gancho nessas etapas do marketing que você comentou, na sua evolução do 1.0 até chegarmos na fase atual do 5.0, que o 1.0 ele tinha um foco produção online em larga escala, padronização dos produtos, né? Temos alguns exemplos lá atrás, né, que eram a produção clássica de uma linha de montagem, de carros, onde todos os carros tinham a mesma cor. Então, ali já existia um marketing associado. Depois, no marketing 2.0, a gente teve aí o reconhecimento das empresas em entender as necessidades do cliente, e não mais trabalhar voltado para a linha de produção. Então, a gente já começou a ter a personalização do marketing voltado para as experiências, para as necessidades do cliente. O marketing 3.0, ele já traz ali essa questão das estratégias de marketing. As empresas já entenderam que eles precisam atender as necessidades do cliente e como é que a gente personaliza isso, né? A gente vem aí para o marketing 4.0 já numa necessidade de a venda se tornar um processo. Todas as etapas aí precisam ter uma experiência na compra dos clientes. Junto do marketing 4.0, a gente tem aí a evolução do Big Data. A gente começa a ter o dado como uma informação extremamente valiosa. Temos aí o nascimento da internet, temos o volume de informações sendo gerada pelos consumidores, pelos clientes, a era da revolução dos smartphones. E aí a gente vem já conectando isso com o marketing 5.0, que hoje é realmente algo voltado completamente para a experiência dos clientes. O Big Data, ele vem de uma necessidade onde, a todo momento, grandes volumes de dados estão sendo gerados por todo mundo. E as empresas identificaram aí a necessidade de fazer avaliação desses dados em grandes volumes, e o Big Data nasce aí para atender um nicho onde a gente consiga analisar as informações e trabalhar as informações de forma personalizada, né? Conectando isso com essa versão do marketing 5.0. A gente sai daquela etapa onde o marketing, ele era mais generalista, onde ele tinha uma questão de atender basicamente ali situações que fossem mais amplas, e agora ele passa a ser algo mais voltado para a questão da personalização, né? Então, o marketing hoje, ele está utilizando aí os dados de Big Data justamente para a gente conseguir personalizar de acordo com o comportamento dos nossos clientes. Seguindo essa etapa do Big Data, a gente tem um importante passo que é a construção dessas informações, né? O dado, a geração do dado, o dado como a etapa mais importante da nossa construção, a base do nosso marketing. Então, com base nas experiências do cliente, nas navegações que ele realiza, né, nos mais diversos sistemas, aplicativos e etc., nos gerando dados para que a gente consiga, né, dentro do Big Data, trabalhar essas informações para oferecer para os nossos clientes as melhores maneiras de se fazer o marketing digital.
Entendo que a maior parte do nosso público já atua com tecnologia, mas para quem, por acaso, não atua, não está tão conectado, o Big Data, ele não é uma coisa, tá, gente? Porque a gente até brinca aqui nos corredores, né, que tem muita gente que quer fazer Big Data. Big Data, ele é muito mais um mindset, né, de processamento massivo de dados. Então, estou falando de um grande volume de dados. E se a gente for ver, já está completando aí uns 10 anos que a gente utiliza esse termo, em 2013, que começamos a ter essas especializações aqui no Brasil, as pessoas começaram a estudar, trabalhar com muitos dados. E hoje, quando a gente fala do universo digital, a gente está falando de dados. É o tempo todo a gente produz dados, a gente compra, a gente vende, a gente gosta ou desgosta de alguma publicação. Isso tudo gera inputs para a jornada do dado. E aí, assim como o marketing teve essa evolução, eu acredito que a jornada do dado também vem trazendo essa evolução junto, né? Falando dessa captura, do armazenamento. E como o Rossin colocou agora, como que a gente transforma tudo isso em informação? Porque temos um grande volume de dados. Como é que a gente transforma tudo isso em informação? E aí eu venho fazer mais uma provocação aqui no nosso bate-papo por conta, né, dessas áreas conectadas, muita gente trabalhando junto. Então, antes você tinha bem segmentado a área de TI e a área de marketing. Hoje não existe essa segmentação, a gente precisa trabalhar todo mundo junto. E eu acredito que o Data Analytics e Digital Experience vem trazer essa soma para esses ambientes que ficavam distantes, né, tecnologia de comunicação, e hoje um coexiste com o outro, porque, afinal de contas, para eu desenvolver uma landing page, um site, uma campanha de marketing no ambiente digital, eu vou precisar de um time multidisciplinar de tecnologia para subir tudo isso em plataformas. Eu vou precisar de cientistas de dados para desenvolver e garantir a jornada do dado que vai transformar tudo isso em informação. Muita marca, muita companhia vem atrás da informação. Então, a gente falou, jornada do dado é capturar, armazenar e transformar em informação. Muita gente só quer o final. Todo mundo quer a informação. E a gente acaba perdendo as fases anteriores que a gente está falando de capturar e armazenar. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte mais técnica da captura e do armazenamento do dado, que o marketing digital tanto necessita para poder continuar se transformando e evoluindo, e dessa falta de preparação e maturidade do mercado no geral para entender essas fases, porque tem como transformar a informação sem antes armazenar e capturar?
Pois é, Lu. As pessoas hoje querem que a gente desenhe já a estratégia do marketing, mas é importante que os dados sejam previamente analisados para que as melhores decisões sejam tomadas. E tem um exemplo bastante bacana que eu trouxe aqui, que é uma grande empresa logística dos Estados Unidos. Eles pegaram os dados, fizeram uma análise das rotas, que os seus motoristas realizavam, e a primeira decisão que eles tomaram com base nessa análise do dado foi que eles iam proibir que todos os motoristas virassem à esquerda. Isso foi uma decisão tomada com base na análise dos dados, no grande volume de dados gerados por essa empresa de logística. E só essa ação, a decisão tomada com base na análise do dado, fez com que a empresa economizasse em um ano cerca de 38 milhões de litros de combustível.
Só virando para a direita, é isso?
Só virando para a direita, exatamente. Veja ainda mais, Se a gente for olhar ainda pelo lado social da coisa, essa empresa deixou de emitir cerca de 20 mil toneladas de dióxido de carbono. Além disso, eles fizeram 350 mil entregas a mais. Quando a gente fala de Big Data, da análise do dado, da preparação para as estratégias, isso conecta extremamente com o marketing digital. A base de tudo tem que ser a análise do dado. E o Big Data, ele teve também uma evolução. Então, inicialmente, ele tinha as análises baseadas em velocidade, volume e variedade. Hoje a gente já tem uma evolução do Big Data, que eram os 3Vs, agora estamos numa era dos 5Vs, que é velocidade, volume, variedade, veracidade e o valor. Entenda que não é só mais volume e variedade, a gente tem que entender o quanto aquele dado ele é verdadeiro e qual é o valor que eu vou extrair daquele dado, porque todo dado ele é importante. Uma outra curiosidade que eu queria trazer aqui, quando a gente fala de Big Data, é sobre o terremoto que aconteceu no Haiti. Então, com base na geolocalização de mais de 2 milhões de chips celulares, eles conseguiram direcionar as ações humanitárias de auxílio ao povo haitiano justamente por conta dessa informação. E o dado, quando é utilizado de maneira analítica para tomada de decisão, traz muito mais benefícios. Então, fez com que as pessoas direcionassem as ações humanitárias com base nisso. Conectando com o segundo ponto que você comentou, Lu, o quanto que isso hoje, tecnicamente, faz com que a gente se prepare para fazer esse trabalho.
Porque eu imagino, para chegar nessas conclusões, legal, a gente está falando da parte positiva, que é a utilização dos indicadores para gerar informação e, afinal de contas, ter economia nos custos, aumentar vendas e de quebra ainda fazer o bem aí para o planeta, como foi um dos cases citados. Afinal de contas, a gente tem lá a fase do marketing 3.0 e, assim, as fases do marketing que a gente citou não é uma depois da outra, ela é acumulativa, porque ainda temos que focar no produto, nas pessoas, nos valores, então é acumulativo e a gente vê tudo isso acontecendo e o poder da informação. Mas e o que tem antes dessa informação, que eu acho que é a maior curiosidade das pessoas,
Exato, e com tudo isso, a gente precisa ter sistemas aí, robustos para que a gente tenha o armazenamento dessas informações. Então, para fazer essa consolidação, essas informações, para que a gente tenha um big data, para que a gente tenha os dados, se faz necessário hoje que as empresas, né, conectando também com o que você acabou falando, a tecnologia hoje não está mais distante do marketing digital. A gente tem que estar, na verdade, muito próximo. Para fazer isso acontecer, a gente tem que ter profissionais especializados em cada uma dessas tecnologias. Então, quando a gente fala de dados, a gente tem hoje times compostos por pessoas com conhecimento voltado ao negócio, mas pessoas técnicas trabalhando nos mesmos times para que a gente tenha sistemas onde consiga fazer o armazenamento desse dado. Muito se fala, mais recentemente, nos sistemas de data lake, que é onde as informações dos dados são armazenadas, tratadas, trabalhadas, para que se gere a informação e os insights necessários para as empresas tomarem a melhor decisão que tipo de marketing a gente vai realizar voltado nessas informações que são armazenadas dos dados. Isso a gente está falando aqui um pouco sobre a área de dados, de data analytics. E aí eu queria, Lu, que você também colocasse um pouco da sua visão na área de experiência digital, né? O que que Digital Experience vê nessa necessidade para que a gente consiga realmente fazer aí enquanto base para que a gente consiga fazer a melhor experiência, né? Ou a melhor solução para os nossos clientes?
Eu vou começar falando sobre maturidade. Porque da mesma forma que na jornada do dado há uma expectativa de que a informação já chegue imediatamente e a gente tem um processo para isso acontecer, o seu nível de maturidade também vai determinar a construção dessa experiência digital. E quando eu falo o seu nível de maturidade, né, a gente chega para fazer um projeto numa empresa, eu estou falando de legado, eu estou falando de hard skills, de time. Como é que é o seu time? Como é que o seu time conversa com os diversos times, né? Então, como é que tecnologia conversa com marketing, conversa com produto? Qual é o nível de maturidade digital e o nível de maturidade de relacionamento dentro do cliente para que essa experiência ela seja construída? Para a gente construir a experiência digital, a gente precisa de muitos profissionais. Obviamente, hoje a gente tem recursos cada vez mais facilitadores dessa construção, como, por exemplo, você pode contratar um template pronto, você pode utilizar de tecnologias como o GPT para construir ali um código, alguma coisa. A gente tem facilitadores, porém eu preciso de hard skills que nem sempre vão estar dentro desses facilitadores. Acontece a mesma coisa aqui na jornada do dado, porque eu tenho pessoas querendo entregar plataformas com experiências magníficas, mas sem fazer o pré-work, né, que a gente fala. Tem um pré-work, você precisa separar os ingredientes antes de executar a receita. Então, quando a gente vai falar dessa experiência digital, aqui na NTT Data Brasil, por exemplo, a gente fala de 3 pilares para construir essa experiência. Um primeiro pilar, onde a gente está falando de design, e aí seja ele em qualquer aspecto, seja no creative design, seja na direção de arte, seja no experience design, não importa qual, eu estou falando de design, ele é um pilar super importante para gerar essa experiência. Num segundo pilar, a gente tem as plataformas. Então, beleza, eu tenho a roupa, agora eu preciso vestir essa roupa, né? Como que ela vai funcionar? Vai ser num sistema mobile, vai ser num sistema web, vai ser num multiverso, vai ser num X-Reality, onde é que vai rodar? Então, é a plataforma, são as plataformas, né? Plataformas de e-commerce, de CMS, enfim. E num terceiro momento, a gente fala de Experience Optimization, que é a otimização da experiência. Para eu fazer isso, eu preciso de dados. E aí é onde a gente fala de Data Analytics, de Digital Analytics, para poder mensurar essa experiência que foi construída ali, a interface por design, desenvolvida, né, em uma plataforma para que a gente possa tangibilizar essa experiência. E aí a gente vem mensurando para poder otimizar, porque as coisas mudam todos os dias, está mudando. Acho que a gente tem aqui no mercado brasileiro um pouquinho de confusão e inversão de valores no sentido de construção da jornada de dado e da experiência digital, porque não dá para eu levar informação sem antes eu capturar e armazenar. Não dá para eu promover uma experiência digital sem antes planejar, ter uma estratégia, saber quais plataformas vão suportar essa estratégia, fazer esse desenvolvimento diário de otimização para ter o growth mindset, né? O mindset de crescimento. eu lidaria com essa questão de nível de maturidade. Eu acho que todos nós precisamos nos questionar qual é o meu nível de maturidade digital. E a maturidade digital, ela depende dessa multidisciplinaridade. É muito desafiador para a gente estabelecer níveis de maturidade. Ainda mais dentro do mercado brasileiro, a gente tem muito legado, a gente tem culturas diferentes, é um território muito grande. Então, essa falta de planejamento, essa falta de um olhar mais estratégico, eu acho que acaba atropelando. E não é que a gente tem que ficar meses fazendo planejamento, acho que isso não existe mais, né? Já mudou. Então, não é fazer rápido ou devagar, é simplesmente fazer. Vamos fazer um planejamento. Vamos pensar na nossa maturidade. Temos maturidade? Não temos. Porque são coisas que a gente consegue trabalhar em paralelo. Eu consigo desenvolver um projeto e, ao mesmo tempo, preparar para que a cultura de data-driven das empresas cresça. E aí o próximo projeto vai ser mais rápido, né? Porque a gente vai conseguir articular melhor esses hard skills. Eu acredito muito nisso, que a gente precisa nivelar o nosso conhecimento do time para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, qual que é o propósito de cada um. Então, o nível de maturidade, ele traz um high level assim para o projeto. E pouca gente se preocupa com isso. Então, eu acredito que seja uma das dores aí, né? Para gerar os indicadores do marketing digital, é todo mundo estar conectado, todo mundo estar entendendo a sua participação dentro desse ecossistema de experiência digital. Acho que é isso, respondi, será?
Ah, legal, Lu. E eu queria insistir um pouquinho ainda nesse tema, que é essa cultura data-driven, que eu acho que o primeiro passo que as empresas precisam entender é que essa cultura, e assim como você colocou bem lá atrás, não é uma coisa, é uma cultura, e isso tem que estar dentro das organizações, que é nada mais, nada menos do que diferentes áreas e setores, né, das empresas precisam ser orientados para lidar com esses processos e operações que envolvam dados e que se instruam a partir deles para tomada de decisão. Isso faz com que as empresas tomem as melhores decisões baseadas nessa cultura data-driven. E sem deixar de esquecer, que aí eu também quero conectar e já te fazer um outro ponto, sobre o LGPD. A gente fala muito sobre o dado, a cultura data-driven, mas a gente tem em vigor aqui no Brasil, né, desde 2021, o LGPD, que traz aí a segurança dos dados dos usuários, dos clientes. E a gente sabe, né, uma pesquisa que saiu agora em dezembro de 2022, que 80% das companhias do Brasil ainda não estão adequadas. Quando a gente fala em dores, baseado nesses dois temas, são muito importantes. Eu queria que você comentasse um pouco também, assim, principais dores, já que a gente está falando sobre isso, o que, que você vê como as maiores dificuldades aí para a gente implementar uma cultura data-driven, né, e conectar isso com o LGPD, que a gente sabe que hoje é um grande déficit nas empresas aqui do Brasil.
Existe essa palavra sobre maturidade e a outra palavra que a gente tem falado muito, cultura, né? Então, a cultura e maturidade, ela não é adquirida com um curso só, né? Leva tempo para a gente desenvolver a percepção de algum tema. Eu vou dar um exemplo, a gente está aqui em 2023. Se eu voltar lá para 2016, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de dar aulas, né? Então, dei aula em grandes faculdades, aí, em grandes cursos, e é uma troca muito legal, porque você aprende muita coisa ao mesmo tempo que ensina o que você sabe, então é uma troca muito grande. E eu me lembro de, em 2016, uma pessoa me marcou muito. Era uma líder de marketing, né, dentro de uma grande companhia, que eu fui contratada para dar curso para um time dela, que tinha 16 pessoas, e ela virou e falou assim, não, meu time não precisa saber de dados, né? Eu ia dar um curso sobre Digital Analytics, falar sobre essa jornada do dado, do marketing digital. Tava começando a pipocar esse tema de GDPR, LGPD, né, das leis. Então, ainda não existia como existe hoje essa consciência de lei do dado, né? Mas estava começando. Então, as empresas já estavam buscando essa conscientização, porque, como eu falei, a cultura não é, né, num estalar de dedos ela não acontece, mas as mudanças acontecem no estalar de dedo. Então, a gente tem aí um paradoxo para resolver. Mas essa líder de marketing, ela falou, quando eu contratei esses profissionais, eu não exigi o hard skill de analytics. Eles não precisam ter o hard skill de analytics, eles não precisam conhecer de dados, eles são analistas de marketing. E isso me marcou, porque imagina, né, eu trabalho com Digital Analytics desde 2010, há 13 anos. Na época faziam 6 anos que eu estava trabalhando com isso. E eu fiquei chocada, assim, falei, mas como que a gente não vai desenvolver o hard skill de analytics se quem faz marketing justamente precisa redirecionar? Como que eu desenvolvo campanhas sem ter um mínimo de pesquisa? Pesquisa já é analytics, você vai usar indicadores para direcionar aquilo que você, o caminho que você quer percorrer. Um GPS, ele é como se fosse uma jornada de experiência mais indicadores, porque tem ali latitude, longitude, mensurando tudo e dizendo para onde você tem que ir. Eu queria usar essa fala dela como exemplo, porque você imagina agora, em 2023, uma líder de marketing virar e falar: a gente não precisa aprender digital analytics. E não é aprender tecnicamente, tá, Rocim? Porque a gente entende que tem os especialistas que vão fazer esse pré-work de capturar, armazenar, escolher as ferramentas, desenhar a experiência, desenvolver ela dentro da plataforma escolhida, para depois a gente otimizar. Mas quando eu falo em transformar esses dados em informações, eu preciso que as pessoas que trabalham com as informações, elas conheçam minimamente de dados. Esse foi o comecinho da LGPD. O que eu gostei da lei? A lei, ela forçou o mercado a admitir conscientemente nós profissionais de dados. Porque a gente sempre existiu. Mas era assim, se couber no orçamento, a gente contrata, né? Hoje, tem que caber. Porque se você não tiver uma pessoa que entende de como armazenar esses dados e outra pessoa ali que vai lidar com a lei e trazer para o time, olha, isso pode, isso não pode, a gente não faz projeto. Ou a gente pode até executar o projeto, mas com muitos riscos, com riscos altos de multas, de invasão dessa fronteira com a lei. Então, eu enxergo a LGPD com bons olhos no sentido de criar essa luz no mercado. A gente tem muita gente trabalhando para fazer acontecer e isso precisa ser visto. Então, hoje, para você fazer marketing, você precisa planejar o seu ambiente digital. Para você planejar o seu ambiente digital, hoje tudo é em cloud, tudo é na nuvem. Tá, você tem espaço na nuvem? Cadê o arquiteto de solução, né? O arquiteto de dados para desenvolver tudo isso? Então, eu acho que a LGPD trouxe de uma forma um pouco empurrando isso, né? Vou usar um termo coloquial aqui, goela abaixo aí do mercado, para que a gente execute essas funções corretamente. E é aí que a gente cresce, porque a gente estudou para isso, a gente se especializou para isso. Então, como que eu crio a jornada do dado junto com o time de marketing para que eu possa suprir essas perguntas, a necessidade, tudo que está sendo diagnosticado ali naquela campanha, né? Para onde eu quero ir? Com quem eu vou me relacionar? E aí eu quero até citar um outro exemplo aqui que teve recentemente, né? Na televisão brasileira, a gente tem muita novela e a gente começou a assistir personagens das novelas ou de reality shows fazendo propagandas. E é muito interessante como isso se transforma num ambiente digital. Teve um personagem da Paola Oliveira que chamava Vivi Guedes, e a Vivi Guedes, que era essa personagem fictícia, interpretada pela Paola, começou a virar uma produtora de conteúdo na vida real. Então, ela começou a fazer aqui uma propaganda. E é um jogo que todo mundo joga, porque eu sei que é a Paola Oliveira interpretando a Vivi Guedes. Existe uma conexão, né, com todo esse jogo. E aí eu até provoco alguns questionamentos. Você imagina o tanto de trabalho que a gente gera com essas novidades, com essas tendências? Porque além do time de marketing que pensa em como que conecta tudo isso, a gente tem muita tecnologia envolvida, a gente tem muita gente do âmbito jurídico envolvido, né? Como é que fica ali o cachê da atriz, né? Sendo que é uma atriz interpretando outra atriz. Então é muito magnífico tudo isso que está acontecendo e eu acho que a gente precisa pensar nessa base que a gente começou falando aqui no podcast. Porque às vezes a gente esquece, a pessoa contrata, ela já quer a Vivi Guedes pronta ali. Tá, mas peraí, a gente precisa de alguém para interpretar a Vivi Guedes, a gente precisa de plataformas, a gente precisa pensar em como que a gente vai medir, aonde a gente vai armazenar, como é que eu vou colocar isso num report, como é que eu vou construir um dashboard para acompanhar esses indicadores, que indicadores que o time de marketing precisa, que indicadores que o time de tecnologia precisa. Então, o marketing digital, ele não é construído com artistas e redes sociais. Ele é construído com uma multidisciplinaridade gigante. E eu quero poder dar luz para isso, principalmente na hora de executar projetos de tecnologia, para que a gente consiga conectar todas essas áreas. Inclusive, a gente trabalha muito hoje com cybersecurity por conta da LGPD, né, que também é uma área que vem trazendo essa tendência e que tem que trabalhar lado a lado com o marketing. Então, assim, o time do marketing não faz mais nada sozinho. Acho que nunca fez, né? Mas agora, principalmente, ou a gente aprende a dar as mãos e fazer e costurar, né, essas jornadas juntos para potencializar negócios, diminuir custos, ou a gente vai ficar naquela coisa de refazer projeto porque não deu certo, né? Então...
Você foi muito feliz nesse comentário de colocar, né? Onde começa Paola Oliveira e termina Vivi Guedes e vice-versa. Eu gosto muito desse termo, que é o marketing de oportunismo, né? Então, viu-se uma oportunidade ali e eles pegaram carona, né? E isso transcendeu a barreira das telenovelas. A gente realmente foi para as redes sociais.
Você imagina o time de analytics e cientista de dados para proporcionar todos esses insights para chegar nessa estratégia, tá ligado? Então, tipo, é muita gente envolvida, é muita coisa. Então, eu acho que se fosse resumir em palavras-chave, é isso, sabe? É base, a gente precisa ter base, a gente precisa melhorar o nosso nível de maturidade digital, melhorar nossas conexões dentro desse ambiente de trabalho para que a gente possa elaborar melhores estratégias, para que a gente possa desenvolver melhores ecossistemas digitais para proporcionar toda essa experiência.
Todas essas informações, né, trazendo para uma realidade já do marketing, e aí eu gostaria de trazer um outro exemplo que fez muito sucesso, fez e faz muito sucesso aqui no Brasil, que são basicamente, né, isso surgiu ali com um grande varejista, né, do país, onde por meio de uma cultura data-driven, né, fizeram e estruturaram um programa de recompensas por meio de pontos, né? Os clientes poderiam trocar esses pontos por descontos ou por produtos. E com base nisso, veja só, né? A gente tendo uma estrutura robusta, você está conectando a tecnologia junto com o marketing. Porque você dá pontos para o cliente. Quando ele troca ali, tem um mapeamento de comportamento extremamente importante para a área de marketing direcionar algo mais personalizado. Essa questão, né, dos ambientes, né, a gente ter informações relevantes, armazenadas, bem armazenadas, obviamente, conectando isso de novo com o LGPD, com essas estratégias que as empresas hoje estão executando voltada para o marketing, é a melhor forma que a gente tem para tomada de decisão. Então, veja, né, esse exemplo que eu trouxe aqui foi um sucesso, porque hoje dá a possibilidade das empresas oferecerem o marketing direcionado com base nas informações já coletadas por meio do comportamento na troca dos pontos. Então, a gente vê que a tecnologia e o marketing hoje estão completamente correlacionadas, né? Seja para que você tome uma decisão de fazer um marketing tradicional ou um marketing digital. E aí eu queria agora aproveitar para a gente falar um pouquinho para onde que esse marketing digital está indo, né? O que que a gente enxerga como futuro do marketing digital, visto que hoje, né, se a gente for falar da nossa população mundial, mais de 2/3 já utilizam celular. Tá? Então, a gente tem aí aproximadamente, também numa pesquisa do final de 2022, mais de 5 bilhões de pessoas utilizando celular. Dessas 5 bilhões de pessoas, né, e aí a gente traz aqui números um pouco mais antigos, de 2020, 4,6 bilhões dessas pessoas já estavam conectadas à internet. E um outro dado relevante, que são as redes sociais. Hoje já existem mais de 4 bilhões de usuários em redes sociais. Então, esse número é quase 60% de toda a população do planeta. Cada vez mais, as informações são importantes, o dado, como a gente insiste muito aqui, é extremamente importante, para que a gente faça uma análise de entender, e aí eu te faço a pergunta, Lu, para você colocar aqui, explanar um pouquinho na sua visão, para onde o marketing digital está indo?
Bom, até para a gente fechar esse bate-papo, que conclui aqui o nosso podcast, Vou fazer alguns comentários e provocações, que daí a gente grava outro podcast para falar especificamente disso. Porque a gente vai responder, então, para onde que o marketing digital está indo, mas eu acredito que a gente tem que voltar aqui para dizer para onde que ele foi, afinal de contas. A gente tem hoje o lance do presencial com digital, que antes a gente falava online e offline, então já mudou, né, a forma. Então a gente fala presencial e digital. É, a gente tem lojas físicas, que a gente entra para comprar nessas lojas físicas consultando os produtos de forma digital, né, comparando preço, qualidade, ou se simplesmente o tipo do produto, que às vezes não tem na loja física, mas tem lá no estoque, né, que está na loja web ali, ou no aplicativo, você vai encontrar. É, a gente tem o metaverso que está vindo, que está começando e que está todo mundo aprendendo junto. A gente tem o muito falado GPT-3, que agora lançou o GPT-4, e as tecnologias vão aí ganhando novas versões e evoluções. E tudo isso traz para a gente o multicanal. Então, hoje eu tenho multitelas, eu tenho multicanal. Essa possibilidade de multitelas e de multicanais traz a segmentação de público muito mais forte. E a gente entra numa era nova que a gente está chamando de cookies e hiperpersonalização. O cookies, ele advém muito da questão da LGPD. Então, veio uma lei, a lei veio tentando aparar as arestas de privacidade. Por fim, a gente entendeu que toda essa utilização de dados através de cookies, e para quem não sabe aqui, né, os cookies, eles são informações gravadas, né? Então você vem aqui, navega no aplicativo, navega no site, e existem informações sendo gravadas, informações suas, e aí essas informações até então, antes da LGPD, essas informações, elas não eram monitoradas se eram pessoais, se eram informações que poderiam trazer algum comprometimento para a sua vida e tudo mais. Então, assim, ninguém olhava para esses dados com esse olhar de lei. Então, a LGPD, ela trouxe um começo de uma organização. Peraí, você está usando meus dados para me entregar uma promoção, para me entregar uma campanha de marketing, mas eu quero receber essa campanha de marketing? Então, a gente vem para essa humanização da tecnologia. Quem está recebendo o quê? E essa pessoa quis receber aquilo, então é muito desafiador para quem trabalha com marketing agora, porque toda grande mudança, ela gera incômodo. E são esses incômodos que eu acho que transbordam, né, essas novas tendências, essas novas tecnologias. Para mim, é mais uma grande mudança. É, não vou dizer que é só uma mudança, porque é uma grande mudança a era cookies, que é a gente parar de utilizar os cookies por questões de lei. Não estou parando de usar porque eu quero. Eu tô parando de usar porque existe uma lei que pode me multar. E agora, como é que a gente vai entregar a informação nesse ambiente tão grande que é o mundo digital? Esse novo desafio, ele trouxe a hiperpersonalização. Então, ao invés de eu pegar aqui uma promoção, uma campanha, mandar para todo mundo que eu acho que vai querer receber, a partir de agora eu tenho que ter certeza que a pessoa vai querer receber. Porque a lei diz que se eu estou recebendo uma informação através de um WhatsApp, através de um e-mail, através de alguma coisa que eu não autorizei, isso vai contra a lei. Então, eu acho que transforma muito o marketing digital no sentido de tecnologia. Porque como é que eu capturo, armazeno e transformo dados em insights agora que eu não tenho mais cookie, que eu não tenho mais de onde capturar estes dados? Eu trago os especialistas em cybersecurity, eu trago especialistas jurídicos no ambiente digital, novas ideias como foi essa que a gente comentou da Paula Oliveira, que interpretou a Vivi Guedes, que você imagina o time jurídico para construir todas as autorizações para essa campanha ter acontecido. A LGPD e o GDPR, eles trouxeram a era do cookies, que consequentemente trouxe a hiperpersonalização, que é o marketing one-on-one, né? Ali eu vou ter que saber que você quer aquilo para poder te entregar aquilo realmente. Então, eu acho que a gente pode sim olhar pela ótica de que é desesperador tudo isso mudar tão radicalmente, mas eu prefiro olhar pela ótica positiva, no sentido de que isso vai transformar o nosso mercado, trazendo mais consciência, seja para as especializações que a gente precisa gerir para construir essa experiência, seja para o consumidor final ali, né? Porque eu também sou consumidor, eu construo ambientes e experiências digitais, mas eu também consumo. Eu sou essa profissional que constrói e eu também sou o cliente que consome. E o que eu quero consumir? Então, saber fazer essas escolhas e tomar decisões de uma forma assertiva e rápida, eu acho que vai ser nosso maior desafio. Porque aonde eu vou investir a construção dessa experiência? Porque custa, né, gente? Tecnologia, ela custa. Existem esses facilitadores que eu citei há pouco, mas custa desenvolver uma experiência digital, desenvolver uma jornada do dado. Tomar decisões, fazer escolhas e ter opções para escolher, eu acho que vai ser nosso grande desafio de pensar nessa jornada de dado, nessa jornada da experiência do começo ao fim. Então, o marketing digital, ele está entrando na era cookies e na era da hiperpersonalização, que eu acho que vale um outro podcast.
Bom, muito legal, Lu. Eu acho que o marketing digital está indo realmente por esse caminho. Concordo que a gente tem que ter uma outra oportunidade de explorar um pouco mais essa nova era do marketing digital. E, assim, para a gente encerrar esse primeiro nosso encontro aqui para falar de marketing digital, queria agradecer a todo mundo que está aí do outro lado nos ouvindo e que a gente possa se encontrar novamente muito em breve. Obrigado, esse foi um bate-papo aqui sobre marketing digital. Nos vemos em breve novamente, pessoal. Até mais.
E eu quero aproveitar para dizer para todo mundo que está ouvindo a gente para acompanhar a NTT Data Brasil nas redes sociais, porque a gente ainda vai falar muito desse destino, para onde o marketing está indo. Então acompanha a gente, que em breve a gente volta aqui com um novo podcast para trazer para vocês mais informações. Fiquem ligados. Até mais. Valeu, Rocinho. Obrigada, hein?
Um abraço, Lu. Até a próxima.
Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!